emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na nossa programação mais um 3 em 1, programa que discute, debate e opina sempre em dose tripla aqui na programação da Pan. E hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter, Twitter e o Panflix, o aplicativo da Pan lançado em 2020, que já passou de mais de 500 mil de downloads, que nós aqui em todos os dias lembramos a vocês que não deixem de baixar. O Panflix é gratuito e possui conteúdos absolutamente exclusivos. É bem bacana, a gente recomenda bastante. Vamos nessa então, conversar com os nossos três comentaristas que fazem esse programa junto comigo. A começar por ele, diretamente de São Paulo, Diogo Schelp. Tudo bom, Diogo? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mark, Rodrigo e toda a nossa audiência.
Diretamente dos Estados Unidos, ele lá, firme e forte, Rodrigo Constantino. Fala, Consta.
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde também pro Diogo, pro Mark e para todo mundo que nos acompanha. Vamos nessa.
E diretamente de Curitiba, Paraná, Mark Souza, da nossa Jovem Pan Curitiba. Fala, Mark, boa tarde.
Oi, Paulo, boa tarde para você, pro Rodrigo, pro Diogo e para todo mundo que está acompanhando.
Muito bem, então, vamos nessa. Então, vamos aos destaques do 3 em 1 desta sexta-feira. Bolsonaro considera a recriação de três ministérios. Pesquisas divulgadas recentemente divergem sobre possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2022. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o governo francês não vai aprovar o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul se ele não incluir garantias de que não trará aumento do desmatamento. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos aqui que você participe conosco do programa, como em todos os dias, respondendo à nossa enquete, que é a seguinte: o que você acha da recriação do Ministério da Cultura, Esporte e Pesca, hein? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui com calma para você anotar, 11 9 31 17 0 620. Lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é aquela tradicional do dia a dia, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos, virou 5 e 5. Chegou a hora de começar o 3 em 1 desta sexta-feira.
3 em 1.
Vamos nessa, então, iniciando o nosso programa aqui, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro considera a recriação de três ministérios que hoje são secretarias, hein? A pasta da cultura, do esporte e da pesca. Essas recriações devem acontecer caso Arthur Lira seja eleito presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco presidente do Senado Federal. Antevendo as críticas, Bolsonaro disse que a demanda é justa porque o Brasil é um país muito grande. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente elogiou três secretários presentes: Marcelo Magalhães, Mário Frias e Jorge Seif. Bolsonaro disse ainda que se tivesse tomado posse hoje e conhecesse melhor os três subordinados, manteria essas áreas com status de ministérios. Vale lembrar que durante a campanha, o presidente prometeu que seriam apenas 15 pastas. Hoje, no entanto, são 23. Diogo Schelp, e aí, vem mais ministério por aí ou não?
Pois é, Paulo. Olha, a ideia de recriar ministérios não condiz com o discurso do governo de preocupação com a situação fiscal, né? Como deixou claro o presidente, as pastas não seriam recriadas por necessidade técnica, mas como moeda para segurar alianças no Congresso. Além dos ministérios da cultura, do esporte e da pesca citados por Bolsonaro, também existe uma pressão do Centrão pela recriação da pasta da indústria. O governo vai dizer que a recriação dos ministérios não aumenta significativas despesas, mas isso é no mínimo simbólico, se isso vier a acontecer. E não é o único aceno do presidente para agradar o Centrão. Ele também liberou, notícia quentíssima também, 3 bilhões de reais em recursos extra-orçamentários para obras a serem definidas por parlamentares. Esses recursos, eles vão direto para os prefeitos indicados pelos parlamentares e são mais difíceis de controlar aí com mecanismos de transparência. Comprar o apoio do Centrão custa caro e quem paga a fatura é o contribuinte brasileiro. Sobre a possibilidade que isso vai destravar as pautas importantes, como as reformas tributária e administrativa, é uma aposta duvidosa, na minha opinião. São vetores de sentidos opostos. A reforma administrativa, por exemplo, tem por objetivo diminuir o gasto público, mas o Centrão tem a tendência de pressionar por mais gasto público. Além disso, a janela para aprovação de reformas é curta, menos de um ano. Em 2022, já vai estar todo mundo se preparando para as eleições e o apetite para fazer reformas com impacto em categorias poderosas vai diminuir. Então, o que eu percebo aí é que nas próximas semanas, depois da eleição dos novos presidentes das casas legislativas, nós vamos ter momentos decisivos nesse sentido para saber se essas reformas vão avançar ou não.
Constantino, a sua análise.
Paulo, não vou divergir tanto do Diogo nessa não, né? Olha, a palavra-chave aqui é a seguinte: governabilidade, né? Nós temos o presidencialismo, nós temos um Congresso fragmentado e, cá entre nós, sendo bem direto e transparente, o Brasil tem dono, né? Então, o Diogo colocou da seguinte forma: comprar o apoio do Centrão custa caro normalmente para o contribuinte, que eu não gosto de chamar desse termo, eu prefiro o pagador de impostos. E é verdade, né? É verdade. A questão é qual a alternativa, né? Se não desejamos, em hipótese alguma, a volta de coisas como o Mensalão e o Petrolão, e todos cobravam do presidente, né, mais articulação com o Congresso, o que significa você ceder, você negociar, você entregar nacos do governo e da agenda em troca desse apoio, né, fica difícil entender o que ele pode fazer de muito diferente. Eu não gosto da ideia de recriar ministérios, mas eu também não vejo como um bicho de sete cabeças, e o motivo o próprio Diogo apontou, quer dizer, é uma coisa que parece mais simbólica, né? No frigir dos ovos, o que importa é gasto, é o gasto público, né? É o custo da estrutura. Se vai ter o status ou não de ministério ou de secretário da cultura, cá entre nós, isso é o de menos, né? Isso não é o que importa tanto, e acho que o povo não está muito preocupado com isso. Agora, veja, pode ser que seja duvidoso fazer algum tipo de acordo com o Centrão. De novo, repito que não vejo muita saída. O Brasil tem dono e foram eleitos, né? Se não é esse Centrão com quem o presidente está articulando, resta o outro Centrão, que é aquele que quer sua cabeça e que articula com o seu maior inimigo político hoje em dia, né? Para uma campanha de oposição em 2022 e por aí vai. Então significaria, obviamente, boicote a toda a agenda do governo, que é uma agenda vitoriosa nas urnas e que é uma agenda pró-Brasil. Agora, mesmo que seja sempre delicado fazer acordo com o Centrão, né? E você pode se decepcionar, e eu não vendo muita alternativa, eu digo, se o custo de tocar adiante a agenda, mesmo que desidratada, mas aprovarmos ainda nesses dois anos que o presidente tem de mandato, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, privatizações voltarem à pauta no Congresso, e o custo for transformar três secretarias de novo em status de ministério, se a gente colocar dessa forma tão clara e transparente, sem rodeios na mesa, né, eu imagino que a imensa maioria vá defender esse caminho, porque, de novo, repito, e política é sempre a arte do possível, e o ambiente para pessoas realistas e não muito sonhadoras, né, ou sonháticas, como diria a Marina Silva, que sonhava com uma coisa enquanto apoiava o PT, né, que levava o país numa direção de catástrofe. Se colocar dessa forma, é isso. A imensa maioria vai entender que, se é esse o custo, vambora, desde que entregue.
Mark, você.
Olha só, Paulo, o presidente está com esse discurso que hoje tem mais experiência, que o Brasil é grande demais e que precisa de mais ministérios para governar. Mas é importante lembrar aqui que foi promessa de campanha dele ter apenas 15 pastas. Depois ele mesmo reconheceu que não conseguiria apenas com 15, o governo começou com 22 ministérios, ele recriou mais um, o das comunicações, nos últimos meses. Então temos 23 ministérios. Com mais 3, iríamos para 26. É importante recuperar o histórico, né? Porque ele nos mostra de onde saímos. Ainda são 13 ministérios a menos do que tinha a senhora Dilma Rousseff, né? Que em seu segundo mandato tinha 39 ministérios, que foi o recorde histórico do Brasil. Isso custou ao nosso país, nos anos de governo petistas, 58 bilhões por ano. De acordo, inclusive, com dados do Ministério da Fazenda, de 2001 a 2015, aí, nos 14 anos dos governos petistas, os gastos do governo com a máquina pública saltaram de 205 bilhões para 1,1 trilhão. De 205 bilhões para 1,1 trilhão, esse foi o legado do PT à máquina pública brasileira. Aumentou 463% o custo da máquina brasileira com o Brasil nas mãos do PT. Nós temos que deixar isso no passado. O presidente começou muito bem o governo, freou essa escalada descontrolada do aumento do Estado, reforço, de 39 caiu para 23, agora pode chegar a 26, menos, assim é muito menos, mas nós temos que manter isso. A minha preocupação, como já bem falou o Constantino e também bem falou o Diogo, não é com os três ministérios em si, porque três ministérios a mais ou a menos, o impacto real na folha de pagamento do governo federal e do orçamento como um todo é pequeno, né? Mas é a questão simbólica, como já disseram meus colegas também. O presidente se afasta do compromisso de reduzir o tamanho do Estado, e é essa a minha preocupação. Eu fui até recuperar aqui um tweet do presidente Bolsonaro de setembro de 18, e ele falava claramente que assumiu um compromisso de reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar grande parte das estatais que hoje existem. Então eu vejo com muita preocupação quando a gente vê que a maneira de fazer política do presidente parece ter mudado. Esses acenos ao Centrão, o pessoal já falou da importância disso, mas veja, ele está requerendo ministérios, o governo não tem conseguido ser aí bem sucedido nas privatizações, e temos que deixar claro aqui que o Congresso tem grande parte nessa questão, mas o governo não está conseguindo privatizar, que era outra questão importante de redução do Estado. Nós perdemos, por exemplo, o Salim Matar, que era um grande colaborador do Brasil nesse sentido. Ele saiu se queixando que não conseguiu fazer o que queria, que tinha muito problema. Então, o que me preocupa, Paulo, é essa escala global do governo em se afastar cada vez mais da pauta de redução do Estado. Constantino falou em governabilidade. Eu prefiro, Consta, falar em pragmatismo político. Concordo contigo que, se for para trocar três ministérios para aprovar as reformas que o Brasil precisa, entre elas, por exemplo, a administrativa, que pode ajudar a frear esses gastos descontrolados do Estado brasileiro, está legal, está no jogo. Agora temos que garantir, então, que essas reformas sejam realmente aprovadas. Nós temos que aproveitar esse momento do Brasil. Vocês sabem muito bem, há 10, 15 anos atrás, falar em privatização no Brasil era palavrão. Hoje não é mais, a sociedade está mais consciente. Nós temos que aproveitar isso para diminuir o tamanho desse Estado.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no nosso programa, gente, porque pesquisas divulgadas recentemente divergem sobre possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2022. Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários da corrida presidencial. Em primeiro turno, Bolsonaro fica na frente de todos os possíveis opositores. Em um possível segundo turno, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, seria o único a empatar tecnicamente com o presidente. Nos outros cenários, Bolsonaro vence todos os candidatos. Na projeção de segundo turno, o Instituto apresentou os nomes do presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Sérgio Moro, de Ciro Gomes, do apresentador Luciano Huck, do governador João Dória e do ex-presidente Lula. No entanto, segundo uma pesquisa do Atlas Político, Jair Bolsonaro seria derrotado num eventual segundo turno por Fernando Haddad, Lula, Ciro Gomes, Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta. Constantino.
Bom, Paulo, o que eu tenho a dizer sobre essas pesquisas é que o presidente Bolsonaro continua resiliente, né? E isso apesar de tentativas seguidas, constantes, da mídia, que virou um partido de oposição, e da oposição de destruí-lo, de tentar colar nele a pecha de genocida, culpá-lo por cada morte. Isso, desde lá de trás, vem vindo uma tentativa cada vez, né? Então, o caso Queiroz, o porteiro, e por aí vai, né? Manaus, cada hora tem uma coisa que puxam da cartola para tentar, de alguma forma, desgastar ou destruir, derrubar o presidente Bolsonaro. E as pesquisas, ainda que alguma contradição e tudo, mostram resiliência, mostram que ele é o favorito, que ele tem ainda uma base de apoio muito grande. Ou seja, não parece que a estratégia está dando muito certo. E eu tenho uma tese para isso, Paulo, que eu já venho defendendo há algum tempo aqui, né? Minhas observações de sociologia, né, por Big Brother Brasil e essas coisas aí, você observa que o brasileiro, via de regra, não gosta muito de uma injustiça escancarada, né? Então, ele toma o partido daquele que está sendo alvo de ataques desleais, pérfidos. E qualquer pessoa fora dessa bolha tucana, né, percebe isso. Percebe que não são críticas legítimas, não são coisas que apontam com o devido senso de proporção ou de prioridade, né? São manipulações grotescas para tentar, de alguma forma, colocar o presidente Bolsonaro como a pior pessoa que já pisou na Terra. E isso não convence. Isso não convence ninguém. Então as pessoas tomam a defensiva, avaliam o governo como regular, como bom, mas, acima de tudo, observam esse tipo de comportamento do lado de lá, né? E aí saem em defesa do presidente, até em nome da justiça, né? Então eu acho que esse fenômeno é relevante. Tem outras coisas, claro. Alguns vão querer reduzir ao auxílio no Nordeste e tudo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem muito mais coisa em jogo. Existe um fenômeno que é global de afastamento das elites cosmopolitas que dominam, né, a social-democracia, a imprensa, e que não conversam mais com o povo. Isso é um fenômeno muito documentado, inclusive, e eu acho que isso também explicou a vitória do Trump, do Brexit, do Bolsonaro, enquanto que, em negação, essa elite fica acusando os eleitores de deploráveis, de fascistas, de obscurantistas, né, o que obviamente não ajuda. Então, acho que esse cenário mostra essa força do presidente. Agora, na pesquisa, é curioso observar aqui o seguinte, né? João Dória, 5%, Boulos, 3,6%, João Amoedo, 3,3%, Marina Silva, 2,3%. E numa terceira projeção, né, mudando quais são os candidatos, sem Lula e Moro, né? O Huck apareceria com 9%, João Dória, 6,7%, e o Mandetta, a grande esperança de muitos, né? O Mandetta, 3,8%. É um pouquinho acima do João Amoedo, do Partido Novo, que também virou um desses aí que bate o bumbo de impeachment de forma muito oportunista o tempo todo, né? 3,1%. Né? Então, olha, eu acho que tem um recado. Que isso tudo é fotografia, isso tudo é cedo, política é uma coisa dinâmica, as nuvens mudam de lugar de forma bem rápida, mas observando a fotografia e tentando entender os motivos para poder prever o filme, né, parece que tem um recado que está sendo dado a essa turma que passa dia e noite lacrando nas redes sociais, né? Então, de novo, eles são muito populares dentro da bolha. Fora da bolha, o povo não quer saber dessa turminha, não.
Vai lá, Mark.
Olha só, esses números revelam o que o Constantino já falou. O presidente Bolsonaro tem um público fiel e fiel demais, mesmo com tudo que a mídia vem fazendo para desconstruir o nome dele E aí, até a própria esquerda reconhece que a mídia tem sido uma aliada nesse processo de críticas ao presidente. Ele mantém aí seus 30%, independentemente do cenário. Só ver ali os desenhos que a Paraná Pesquisas fez. No cenário que ele tem menos voto no primeiro turno, ele consegue chegar a 30,5%. É bastante coisa depois de um cenário de pandemia, em que ele foi duramente atacado pela mídia. E veja, nesse cenário de desconstrução da imagem de Bolsonaro, tende-se a imaginar que o pior já passou. Por que eu digo isso aqui? Porque o processo de vacinação vem avançando, o governo federal conseguiu de novo retomar as rédeas desse procedimento, né? O Plano Nacional de Imunização deu respostas, a logística vem entregando as vacinas, e eu imagino, até como já fez a conta aí o próprio Paulo Guedes, que nos próximos meses vai se estabilizar isso, e isso tende a deixar de ser um problema, pelo menos a vacinação, creditado ao presidente Jair Bolsonaro. Então ele tem um público fiel de 30% que o leva, em qualquer situação, ao segundo turno. Aí tem aqui os players com mais condições de disputar o segundo turno com o Bolsonaro. Surpreendentemente, e aqui é importante falar, aparece ali a esquerda toda fragmentada e aparece o Lula com quase 20% do cenário que ele disputa. E um Lula e Bolsonaro segundo turno, eu imagino que a tendência é repetir a polarização que já aconteceu em 2018. Então, o Bolsonaro teria ainda grande facilidade, pelo menos no cenário de hoje, em vencer o petismo, né? O Bolsonaro conseguiria novamente ativar aqueles votos anti-Lula e teria boas chances de levar o pleito. Tem aqui também o cenário do Sérgio Moro. Eu não acredito que ele seja candidato. Como disse bem o Constantino, na política tudo muda muito rápido. E aqui é apuração de bastidor. Hoje, Sérgio Moro não é candidato à presidência da República. Isso pode mudar, mas ele está muito mais preocupado com a própria carreira, tem bons contratos na iniciativa privada e não pensa em deixar isso. Isso pode mudar, reforço, mas hoje Moro não seria candidato à presidência da República. Com o cenário atual, sem mudança nenhuma, ele não será candidato. E o Constantino já falou bem, mas eu quero reforçar, né? O João Dória fez todo esse esforço de marketing para ser o pai da vacina, para ser o pai da ciência, para ser o contraponto do Bolsonaro, e tem aí o tamanho que o PSDB sempre teve. O PSDB, nas últimas eleições presidenciais, foi muito mal. Né? Na última, o Geraldo Alckmin fez cerca de 4%, 5%, e o Dória tem isso, 6%, 4%, dependendo do cenário. E tem o mesmo tamanho do Guilherme Boulos. Então, Dória hoje é um nanico quando se fala em eleição presidencial. Não adiantou todo esse plano de Martin. Eu sugiro aqui que as pessoas perceberam que não colou. Ele pode até ter conseguido fazer a crítica, mas as pessoas também não acreditaram a ele qualquer solução, porque ele não apresentou muita solução. Né? Foi só Martin, de fato. Ele usou o Butantan, que é um instituto histórico de São Paulo, mas também do patrimônio brasileiro, ao seu serviço. As pessoas perceberam e não colou esse discurso do João Dória. E aí tem os outros amigos ali, o João Moedo, o Mandetta, né? A Marina Silva. Então, são candidatos nanicos aí. E para terminar, o Huck, né? Que tem ali cerca de 10% em todos os cenários. Eu acho que tende a crescer a candidatura do Huck com a campanha na rua. Por que eu falo isso? Hoje as pessoas não estão discutindo de fato tudo isso. Quando você coloca a campanha na rua e tem a opção viável do candidato já consolidado, o discurso muda. Eu acho que é clichê falar, mas é verdade que essa pesquisa é a foto do momento e muita coisa vai mudar na questão econômica. E isso pode ser um problema para o presidente Jair Bolsonaro. Se a economia não reagir, se o desemprego não ceder e se a inflação não for segurada, isso pode trazer muitos problemas ao presidente numa eventual reeleição. Eu digo aqui, ó, o gás está chegando a R$150, gás de cozinha R$150, o combustível com alta em seguidas, arroz, óleo, tudo subindo muito depressa. Isso sim pode atrapalhar o presidente, por isso que é importantíssimo retomar a economia e deixar com que as coisas funcionem melhor.
Diogo Schelp, a sua análise.
Eu vejo da seguinte forma, Paulo, as duas pesquisas, como a gente viu, aí têm resultados bem diferentes, né? mas tem uma conclusão em comum entre elas, que é a seguinte: se as eleições fossem hoje, Bolsonaro não venceria no primeiro turno, né? Ficaria ali na casa dos 30%. E em uma disputa no segundo turno, segundo o Paraná Pesquisas, há esse empate técnico entre Bolsonaro e Moro. Essa pesquisa do Paraná Pesquisas indica que só Moro teria alguma chance ali no segundo turno. Já o Atlas Político, com vários candidatos, incluindo Moro, ficando em empate técnico com Bolsonaro no segundo turno. O que me chamou a atenção nessa segunda pesquisa é o desempenho do Fernando Haddad, do PT, que, segundo a pesquisa, ficaria 4 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, né? E Lula também, com 3 pontos à frente do Bolsonaro. E eu achei isso chamativo, e apesar de que há essa diferença clara entre as duas pesquisas. E a outra conclusão interessante, que aí, falando da Paraná Pesquisas, é que o melhor cenário para o Bolsonaro, né, acreditando aí nessa pesquisa, seria disputar a eleição com o ex-presidente Lula, porque no primeiro turno Lula deixaria para trás todos os outros candidatos, e no segundo turno perderia de lavada de Bolsonaro, né? Então, como disse o Mark, de fato, esse tipo de avaliação só é possível fazer com maior acuidade quando a campanha está na rua. Então, muitos candidatos aí que parecem nanicos nessas pesquisas, com um bloco na rua, podem ter chance maior. Então, a verdade é que há muita água para rolar debaixo dessa ponte até as eleições.
Muito bem, são 5 horas e 27 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós estamos nesta sexta-feira de muito sol e calor e também rodízio, hein? O motorista não pode se esquecer que o rodízio está valendo hoje para as placas com final 9 e 0. Até às 8 da noite, sendo expandido a capital paulista. De acordo com a CT, 41 quilômetros de vias congestionadas em São Paulo nesse momento, um número bem abaixo aí do normal. E a marginal do Rio Tietê, como sempre, aí liderando a lentidão praticamente no sentido da Zona Leste, no deslocamento da rodovia Castelo Branco em direção à rodovia Ayrton Senna, nesse trecho, portanto. Então, são mais de 8 quilômetros agora, do chamado viaduto Velha Fepasa, ali passando o Cebolão, né, em direção à Zona Leste, até pelo menos ali a passagem agora. Temos ali a lentidão na aproximação da Ponte das Bandeiras, então, para o motorista agora que está trafegando pela marginal do Rio Tietê. A pista central praticamente a mesma lentidão, e a marginal do Rio Pinheiros agora, né, da Ponte Transamérica até a Nova Morumbi, são 3,7 quilômetros. E temos também, no sentido oposto da Pinheiros, Interlagos, Castelo do Jaguaré, até a cidade universitária, 2,7. O Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, desde a região da Avenida do Estado até a Figueira, nós temos ali 2,2 quilômetros, Santa Ifigênia ali. Francisco Matarazzo, centro-bairro agora, Pompeia até Péricles, 1,9. A Radial Leste também é um ponto de lentidão agora no sentido centro-bairro, na aproximação do viaduto Vandenkolk, 1,4 agora em direção à Zona Leste. A Marginal Tietê ainda, Castelo, Ayrton Senna, da Casa Verde ao Limão, a pista local. E daqui a pouco voltamos com mais informações.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Em um.
5h30 da tarde desta sexta-feira, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. Seguindo com a nossa pauta aqui, o governo francês não vai aprovar o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul se ele não incluir garantias de que não trará aumento do desmatamento. A informação foi dada hoje pelo ministro do Comércio francês, Franck Riester. A declaração foi feita na mesma semana em que o presidente da Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu, o francês Pascal Canfin, rejeitou o acordo. Para negociadores dos dois lados, a frequente oposição explícita francesa é um sinal de que dificilmente o acordo entre a União Europeia e o Mercosul avançará antes das eleições de 2022 na França. Sob pressão do crescimento do Partido Verde, o governo do presidente Emmanuel Macron tem priorizado questões ambientais nas políticas internas e na comunicação. O acordo entre os dois blocos está travado desde 2019, quando as negociações foram concluídas, 20 anos depois de iniciadas. Marcos Souza, você.
Olha só, o presidente Macron, como já adiantou a manchete aí, Paulo, usa da questão internacional para o seu debate interno, né? Ele enfrenta lá um problema na sua reeleição, que é o crescimento do Partido Verde, e tenta aí fazer acenos a esse eleitor do Partido Verde francês, que ele também pode cuidar do meio ambiente no mundo todo. Primeiro que Macron é um presidente fraco. Ele tenta se postar aí como um líder internacional e pegou essa questão da Amazônia e entregou o Brasil para Cristo, inclusive, com essa questão dizendo que o Brasil desmata muito, sem dados reais, né? com fotos aí que não compreendem a realidade sendo postadas no Twitter dele, inclusive, a gente lembra dessa história. Agora, a verdade é que o Macron usa politicamente isso apenas porque tem um problema interno, porque ele quer se postar aí como um líder mundial, que não é. Ele usa essa questão interna aí, brasileira para se vender como um pai do meio ambiente. Agora, me chamou a atenção mesmo e me preocupa foi a fala do Pascal Canfin, né, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Europeu. Eu vou até ler aspas aqui. O Parlamento não tem nenhuma intenção de passar um cheque em branco ao Brasil sobre a Amazônia. Ora, o Brasil não precisa de cheque em branco de ninguém. A Amazônia é território brasileiro. Claro, tem que ser bem cuidada. Nós aqui temos que achar aí instrumentos para proteger a floresta. O Brasil já trata bem a floresta, tá? Essa narrativa, aí eu vou usar a palavra que o Constantino gosta e que o Diogo não gosta, mas essa narrativa que a França pretende implantar no mundo, de que o Brasil desmata muito, de que o Brasil não cuida do seu meio ambiente, isso não é necessariamente verdade. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. A nossa lei é extremamente avançada na questão ambiental. As pessoas, por exemplo, não sabem o detalhe da lei. Quem compra uma fazenda hoje na região da Amazônia Legal só pode usar 20% do território. A pessoa compra uma fazenda, mas só pode usar para plantação, para produção, 20%, porque é obrigada por lei a preservar 80% do território que tem direito ali. Então, o Brasil vem protegendo a floresta da melhor maneira possível. Teve a questão lá das queimadas, foi um ano atípico, o clima não ajudou, aí de novo as narrativas potencializaram de uma maneira que não é necessariamente realidade, e a França fica aproveitando isso para querer cutucar o Brasil e para querer se aparecer como defensora de floresta, coisa que eles não fizeram ao longo da própria história.
Diogo Schelp, a palavra é sua.
Bom, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul foi uma das grandes oportunidades perdidas do atual governo, tá? Oportunidade perdida também pela Europa. A gente tem que dividir as responsabilidades aí. O acordo seria excelente para abrir o mercado europeu para as exportações brasileiras. E para os europeus também. Seria muito bom. Eles poderiam exportar produtos mais tecnológicos. E, enfim, teriam grandes vantagens com um mercado grande, que é o da América do Sul, ali do Cone Sul. Quando foi divulgado, ainda no primeiro semestre de 2019, eu fui um dos que disseram que aquela havia sido uma primeira grande conquista do governo Bolsonaro, apesar de as negociações terem sido destravadas no governo do Michel Temer. Na questão ambiental, e aí é um fato interessante, o acordo tinha cláusulas que podiam ser cumpridas com facilidade pelo Brasil. Então, naquele primeiro momento, quando foi anunciado o acordo, eu fui procurar os detalhes E os detalhes sobre a questão ambiental não eram difíceis de serem cumpridos. Então, por exemplo, a Comissão Europeia vendia essa cláusula ambiental naquele momento, em 2019, como uma grande conquista para o público europeu, sempre tão preocupado com o desmatamento no quintal dos outros e tal. Mas o fato é que ela saía barato para o Brasil. Bastava o Brasil respeitar acordos internacionais dos quais já fazia parte, inclusive o Acordo de Paris para a Mudança Climática, que estava tudo certo. Daí, poucas semanas depois, foram divulgadas aquelas dados do INPE mostrando um aumento no desmatamento da Amazônia. E o governo, numa decisão intempestiva, mandou demitir o diretor do INPE e a coisa degringolou. Eles só tinham divulgado um dado, como sempre tinham feito. Em seguida, o governo mudou as regras da gestão do Fundo da Amazônia e perdeu o financiamento da Noruega. Então, o que aconteceu com tudo isso? O governo brasileiro passava a mensagem errada para a comunidade internacional. Passava a mensagem de que escondia dados e que não se preocupava com a destruição da Amazônia. E em política externa, não são só as ações que contam, discursos e imagem também contam muito. Aí entra o presidente francês Emmanuel Macron. Macron já tinha sido o maior empecilho para a aprovação do acordo. Graças a Angela Merkel, a chanceler alemã, é que esse acordo foi para frente. E ele era um empecilho por causa do lobby da agricultura francesa, que vive de subsídios e de protecionismo, né? Então, com a imagem ambiental do Brasil arranhada no exterior, Macron deitou e rolou, e deita e rola até hoje. Em vez daquelas cláusulas ambientais que existiam quando o acordo foi anunciado, agora os europeus vão exigir muito mais, vão pegar muito mais no pé. Já se passaram quase 2 anos e o acordo comercial entre o Brasil e a União Europeia ainda está emperrado. Para mim, isso é uma pena.
Constantino, você agora. Vai lá.
Pois é, Paulo, hoje nós estamos com pouca divergência aqui, vamos ter que apimentar com alguma outra pauta. Olha só, concordo com quase tudo que o Mark disse e com muito do que o Diogo disse. Em primeiro lugar, narrativa é uma coisa e realidade é outra, ou seja, tem de um lado a imagem e de outro lado os fatos, né? Essa questão toda global, ainda mais na questão do meio ambiente, ela está muito mais preocupada com a imagem. Então, é uma questão de narrativas, é uma questão de sinalização de virtude, e não de quem realmente está destruindo o planeta, florestas e tudo mais. O Brasil não é patinho feio nessa área. A China, com certeza, é. Mas eles poupam a China por motivos óbvios. O Macron quis, na esteira do Trump como presidente americano, ocupar ali um espaço como liderança moral do Ocidente, né? E, para fazer isso, ele está disposto, inclusive, a dar alguns tiros no próprio pé. Então, vamos lembrar que o mundo inteiro tem tensões com essa coisa de elite e povo, que eu falei antes, né? Mas na França chegou a violência, os coletes amarelos e tudo mais. Por quê? Porque o preço do combustível subiu, do diesel e tudo, porque o Macron estava sinalizando virtude para o mundo, aprovando medidas para parecer que era o grande sujeito preocupado com esse aspecto, sendo que a energia na França é muito limpa, porque é quase 80% nuclear, assim como no Brasil é muito limpa, porque é quase 70% as hidrelétricas. Além disso, tem um aspecto de hipocrisia, né? De chutando a escada. Esses países ricos, desenvolvidos, eles desmataram muito e tudo, e agora que eles estão numa situação de riqueza, de luxo, é como se fosse aquela história da elite entediada, né? Você quer abraçar causas nobres para se sentir bem, você está atrás do feel good sensation, e você não liga muito para os impactos, principalmente sobre os mais pobres, porque você está na boa, né? Então é mais ou menos isso que a França está fazendo. Agora, de novo, se fosse verdade que o Brasil é um patinho feio e precisasse desmatar mais tudo para crescer, não é verdade. O Brasil protege e muito o seu meio ambiente. 14% do território nacional está na mão de reservas indígenas, né? O nosso agronegócio é uma potência global por vantagens comparativas, mas usa menos de 30% do território, é super produtivo, ao contrário do francês, que depende de subsídios. E aí chegamos no aspecto principal. Isso aí, no fundo, tem a sinalização de virtude, tem oportunismo, mas é defesa de interesses de grupos organizados, né? É a defesa do protecionismo para os agricultores franceses que são muito mais ineficientes que os nossos. É disso que se trata, né? E a esquerda brasileira, no afã de atacar capitalismo, Bolsonaro e tudo mais, recebe, né, com um tapete vermelho, recebia no passado naquele fórum social, né, com um tapete vermelho, uma figura como o Bové, né, que ficava destruindo o McDonald's, mas que na prática era um ícone desse modelo protecionista que prejudica o Brasil, né, os nossos produtores, que são aí a locomotiva não só do crescimento, como da nossa balança comercial. Então, o slogan Fazenda Aqui e Florestas Lá é um slogan real. Ele existe em campanhas de grupos de agricultores americanos e europeus. É um fato, né? Então, nós temos que deixar de ser bobos nessa história. Não adianta que o Bolsonaro vá sinalizar virtudes para ficar bem com esse pessoal. O buraco é mais embaixo, não é disso que se trata. E temos aí também como pauta o globalismo versus a soberania nacional, que é a grande tensão da era moderna, né? Os globalistas querem controle por meio de agências supranacionais, como a ONU, a OMS. A gente viu bem isso na pandemia, e eles jogam no mesmo saco do Great Reset, né, que é o nome do livro do fundador do Fórum de Davos. Eles jogam no mesmo saco o aquecimento global, a questão climática, porque é um problema global, entre aspas, e justificaria governo mundial, leis internacionais e por aí vai. Então, a Amazônia, eles olham como uma coisa do mundo e não do Brasil. Então, qualquer brasileiro que tem um mínimo de senso de patriotismo deveria estar lutando para preservar a soberania nacional e não o que o Macron ou o Biden, né, querem fazer com a nossa Amazônia. Isso seria uma espécie de imperialismo Yankee, né, que os professores de história gostavam tanto de falar no passado e agora esquecem. Mas nós, para fechar, vivemos na era dos idiotas úteis, né? Todo mundo em busca de uma causa para parecer nobre, bonzinho. E aí que surge nesse mundo figuras como Greta Thunberg, como DiCaprio, como Felipe Neto, Atila e a Marina e por aí vai. São instrumentos de grupos organizados muito mais poderosos e com interesses muito mais escusos, obscuros, né, do que aparenta essa narrativa de bonzinho. Então, não tem muito o que o ministro Ricardo Salles ou o que o presidente Bolsonaro possam fazer para agradar essa patota, porque, no fundo, ele só tem uma condição, é a cabeça do próprio Bolsonaro, e tem que ser ali no poder alguém subserviente à agenda globalista.
Muito bem, Diogo Schelp, Marque Souza pedindo a palavra. Vou pedir para vocês serem um pouco mais breves, porque eu preciso ir para o intervalo comercial. Vai lá, Diogo.
Não, é o seguinte, eu queria fazer duas ressalvas aí. A primeira é que os dados de que havia um aumento no desmatamento em 2009 e também houve em 2020 são reais, né? Esse aumento no desmatamento na Amazônia, de fato, aconteceu. E teve ações do governo que contribuíram para isso, obviamente que não inteiramente, porque sempre, em todos os anos, há desmatamento na Amazônia, mas que contribuíram, principalmente para uma sensação de impunidade para quem fazia isso. Então, por exemplo, a estrutura de fiscalização ambiental na Amazônia foi desmantelada em grande parte nesses últimos 2 anos. O presidente Bolsonaro também fez declarações que foram vistas como estímulo aí para os fazendeiros que preferem não andar na lei, preferem não respeitar esses 80% de que o Mark falou. Então, essas coisas de fato aconteceram, esses dados são reais, não são invenção, não são fakes. Agora, é verdade também que lá fora existe muita desinformação sobre a produção agrícola brasileira. Isso acaba criando situações muito absurdas. Por exemplo, o Macron falando recentemente que pretendia produzir uma soja europeia para não depender da soja brasileira que destrói a Amazônia. Ora, a soja brasileira, em sua maior parte, nem é produzida na região amazônica, né? E existe uma maneira muito simples, se eles querem garantir que a soja não estimule o desmatamento, que é fazer a rastreabilidade do produto. Você consegue, na hora de estabelecer as regras de exportação, que você só vai comprar a soja produzida em fazendas que respeitam as leis ambientais. Então, essa desinformação lá fora é muito danosa. Se você pegar, inclusive, naquele auge daquela discussão toda, havia a questão da carne, né? Os alemães chegavam nos supermercados, viam carne brasileira e colavam assim, dizendo que estava destruindo a Amazônia, o que não é verdade, porque a carne que é exportada para lá dificilmente vem dessas regiões desmatadas.
Mark, você?
Não, rapidamente, na verdade é assim, Diogo, que o Constantino quis dizer, o que tem que ser dito, é que se vende a narrativa de que o Bolsonaro é um maluco, que é um Nero e quer colocar fogo na Amazônia. Isso não é verdade. Até teve algum incremento no número de áreas queimadas neste ano, mas muito fator do clima. Nós vivemos a pior estiagem, por exemplo, na região sul, no centro-oeste. Várias cidades brasileiras estão sofrendo racionamento de água nesse momento. Então, nós tivemos um ano mais seco, né, os últimos períodos mais secos, em 2020, o que contribuiu para muitas das queimadas. E sobre o que o Constantino falou da dificuldade do agricultor europeu conseguir competir com o brasileiro, vou trazer um dado só. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é hoje o lugar onde mais se produz por metro quadrado. Então, isso é referência em tecnologia da agricultura mundial. A região oeste do Paraná, Cascavel e região, por exemplo, tem batido vários recordes sucessivos de produção e hoje é considerado o lugar do mundo que mais produz por metro quadrado. É essa eficiência toda que assusta os europeus e é por isso que eles fazem essas campanhas aí para tentar se proteger.
Muito bem, gente. Olha só, a Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e, por isso, novamente nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir juntos em prol do futuro da nação. Vamos ouvir agora o depoimento do João Carlos Brega, presidente da Whirlpool América Latina.
O Brasil não pode mais esperar.
A reforma administrativa é mais do que urgente. Nós precisamos do Estado nas suas vocações básicas: educação, segurança e saúde. Mais médicos, mais hospitais, mais medicamentos, mais enfermeiros. Só através da reforma administrativa isso será possível. A sociedade que trabalha, a sociedade que investe, a sociedade que toma riscos para o país crescer está mais do que empenhada de que isso aconteça. Uma outra bola de ferro que impede a nossa economia de crescer é esse manicômio tributário que nós vivemos. Daí nós, sociedade, temos que fazer nossa parte. Vamos contatar o nosso senador, que elegemos com o nosso voto, o nosso deputado federal, e tirar eles desta bolha que é Brasília e mostrar a realidade. Mostrar que a sociedade que investe, a sociedade que produz, necessita e urge para continuar fazer desse país um excelente lugar para se viver, da reforma administrativa e tributária.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta. Lembrando que o rodízio está valendo. Não podem circular até as 8 da noite. Os veículos com placas de final 9 e 0 até as 20 horas. Portanto, no centro expandido da capital paulista, você tem formando, são 41 quilômetros de vias congestionadas. A marginal do rio Tietê concentra maior lentidão em direção à Zona Leste, da Castelo Branco a Ayrton Senna. Esse sentido, na aproximação do viaduto Velha Fepasa, começa o congestionamento. Então, são 8 quilômetros a partir daí em direção à Zona Leste. Pista central, praticamente a da freguesia do Ó, começa essa lentidão um pouco menor, e a Pinheiros, Castelo Interlagos, Transamérica até a Nova Morumbi, são 3.7 agora. Vamos conferir também a movimentação das estradas. A Via Oeste tem agora e nos informa que há um acidente agora na região de Itapevi, Jandira, ali na região de Barueri também, do 26,4 até o 32, então uma longa fila agora no sentido capital. Começa ali no 32 e vai até o 26, então de Itapevi até praticamente a Barueri, agora na chegada a São Paulo, um acidente então para quem está tentando chegar à capital paulista. Em direção interior, do 19 ao 26 agora, movimentação lenta pela Castelo. Anhanguera, interior capital, 6260 Jundiaí, Temos também a Dom Gabriel, agora 6264, tráfego intenso também na região de Jundiaí. Temos outro ponto, a Anhanguera, capital interior, dos 54 a 53, movimentação intensa também na região de Jundiaí. A Dutra, trecho paulista, que informa Nova Dutra, não há nenhum ponto de lentidão. Já a Ayrton Senna, quem deixa São Paulo e vai se utilizar da rodovia Ayrton Senna, encontra lentidão no trecho inicial. O sistema Anchieta Imigrantes, a movimentação segue sem problemas. Até mais.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Cinco e 51 da tarde desta sexta-feira, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan e no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês o que vocês acham do governo federal recriar 3 ministérios, o da Cultura, Esportes e da Pesca. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan, então chegou a hora aqui no 3 em 1, fala excelência!
Olá pessoal da Jovem Pan, meu nome é Cauê, eu acho que Bolsonaro está se mostrando o grande traidor da pátria, não fazendo tudo que prometeu, sabe, e ele está morrendo de medo de um impeachment e quer agradar o Centrão para não acontecer nada disso.
3 em 1, boa tarde. Eu sou contra a recriação de qualquer ministério. Mas esse é o resultado de vivermos num país que seria o regime presidencialista, mas a Constituição brasileira ela é totalmente parlamentarista. Enquanto não houver uma reforma da Constituição, nós viveremos com esse problema. Francisco de São Paulo, capital, um grande abraço e um bom programa para vocês.
Tá aí, a participação de vocês é sempre muito bom contar com a audiência, com as respostas de vocês para as nossas enquetes. Vamos conversar um pouco mais com os nossos três comentaristas, porque ainda dá tempo da gente poder conversar sobre uma última pauta aqui, que eu acredito que os três queiram falar aqui no 3 em 1, que é o cancelamento do feriado de carnaval, o fim do ponto facultativo, né? Senhores, nós temos mais 3 minutos de programa, 1 minuto para cada um. Constantino, começa você.
De forma bem rápida, Paulo, carece de robustez científica, de evidência que essas restrições todas estão de fato salvando vidas, ainda mais no efeito líquido, em relação ao que elas custam para serviços, para funcionários, trabalhadores que estão perdendo empregos e isso tem um impacto direto em suas vidas. Eu acho que tem muito governante que se mostrou nessa pandemia um tirano enrustido e que está aproveitando o clima para sair do armário, né? Então quer fechar tudo, quer mandar e está com um certo complexo de Deus, de Napoleão, e isso não é justificável, na minha opinião, né? Então tem muitas vidas com certeza sendo destruídas por conta dessas medidas restritivas, e do outro lado não há a comprovação científica de que elas estão realmente salvando vidas nessa pandemia, ou seja, já deu.
Mark, vai lá.
Eu concordo com o Constantino quando ele fala sobre esses lockdowns eternos, sobre fechar a escola, sobre não reabrir o comércio, mas no caso do carnaval específico, acho que não tem condição mesmo de ter a festa em si, não dá para aglomerar nos blocos, não dá para aglomerar nos bailes, me parece um tanto quanto mais seguro não fazer a festa, né? Que seria um grande pico de distribuição do vírus. E é importante dizer também que se não vai ter a festa, não tem por que ter o feriado. Então acho que é meio óbvio até a medida e vamos acompanhar para ver como é que vai se desenhar tudo isso.
Diogo Schelp, para fechar o programa.
Bom, como sempre, eu discordo 100% do Constantino nessa questão do isolamento social. Acredito que funciona sim, isso já foi comprovado em diversos momentos, em diversos lugares. Sem o isolamento social, a situação estaria bem pior. Agora, essa decisão do ponto facultativo é coerente, necessária, né? Sem folga no trabalho, a chance de ocorrer em festas e aglomerações improvisadas na semana do carnaval diminui. Talvez não muito, mas diminui um pouco. Caso contrário, quem vai fazer mesmo a festa no carnaval é o coronavírus.
Muito bem, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1, ponto final nesta semana aqui de programa. Deixa eu agradecer os nossos três comentaristas. Tchau, Constantino, um abração para você.
Boa noite para todos.
Mark, bom final de semana.
Tchau, Paulo, tchau, Constantino, tchau, Diogo. Bom fim de semana para todo mundo aí.
Tchau, Diogo, abração.
Tchau, um abraço para todo mundo.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Fique com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Até segunda-feira, às 5 horas da tarde. Ótimo final de semana. A gente se vê. Tchau.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Nesta segunda, 9:30 da noite, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vem ao programa falar sobre as ações do governo federal para gerenciar os danos causados pela Covid-19. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Já estamos no ar, começa aqui.